Trazendo o nosso 11 minutos de hoje, a gente já vai começar falando com o nosso convidado. Pensou sexta-feira, já sabe, né? Pensou 11 minutos, é o nosso quadro esportivo do Conexão Senado. E a gente já toca de primeira para o nosso convidado de hoje, o cruzeirense Rodrigo Rezende. Rodrigo, seja muito bem-vindo, bom dia!
Bom dia, Gisiel, bom dia, Raquel, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado que estão aí acompanhando 11 minutos do Conexão.
Bom dia, Rodrigo.
Pois é, Rodrigo, a gente vai trazer muita coisa legal aqui no nosso 11 minutos de hoje. Vou aproveitar, inclusive, depois para falar nos times mineiros. Teve um ouvinte ontem que puxou a orelha minha e do Adriano, dizendo: vocês não estão falando no galão da massa. Você sabe que galão da massa é esse? Você, como bom cruzeirense, explica para a gente o que é que ela quis dizer, meu caro Rodrigo.
Não, é o Atlético, né? O Atlético Mineiro, que o símbolo, o mascote é o Galo, né?
É o Galo, né?
Segundo maior clube de Minas Gerais.
olha o que ele falou, minha gente.
Não dava pra perder essa, né, Rodrigo?
Não, a bola veio quicando,
né? Não, a gente vai falar, então, no segundo melhor time. Segundo, Rodrigo Rezende, tem que colocar esse adendo, senão a ouvinte que já não tava...
Vixe, não tava
já
feliz.
Já muito feliz, né? Hoje, então, vamos falar assim. Mas a gente vai começar falando sobre outra coisa, sobre uma comissão permanente na casa... nova, né? Os senadores elegeram o presidente e o vice das três novas comissões permanentes da casa. E aqui, falando do nosso 11 minutos, o que interessa pra gente hoje é a comissão do esporte. Quem vai contar os detalhes disso pra gente é a repórter Bianca Mingotti.
Na primeira reunião dos colegiados, os parlamentares elegeram o presidente e o vice-presidente de cada comissão para o biênio 2023-2024. A Comissão Comunicação e Direito Digital, CCDD, terá como presidente o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e como vice, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Eduardo Gomes mencionou que vivemos em um mundo onde as tecnologias de comunicação têm papel expressivo em nosso cotidiano e que, com as mudanças, é necessário que as instituições acompanhem tais evoluções.
Por isso, sabemos que essa comissão, que hoje inaugura seus trabalhos, tem um importante dever de cumprir e de ser um ambiente de discussão técnica e política de temas sensíveis para o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e político do país.
Já o presidente da Comissão de Esporte, CESP, será o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ocupará a cadeira de vice. E a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, foi eleita presidente da Comissão de Defesa da Democracia, CDD. Agora, o Senado Federal possui um total de 16 comissões permanentes, além da comissão diretora.
Tá aí Rodrigo Rezende, presidente da comissão, o senador Romário, né? Com todo respeito ao senador Romário, o baixinho de 94, né, gente? A Copa de 94, a gente não pode esquecer. Senador Romário como presidente e o senador Jorge Cajuru, que tem 40 anos, só cobrindo esporte aí, ele que é do PSB de Goiás, ocupando a cadeira de vice. Estamos bem na comissão de esporte, né, Rodrigo?
Em termos de representação, você apontou muito bem, Gisiel. O Senado sempre teve, né, a Câmara dos Deputados, o Senado sempre teve parlamentares ligados ao esporte, né? É um histórico grande aí, seja de ex-atletas, ex-dirigentes, ex-jornalistas esportivos, né, que agora também estão assumindo cargo. E quando houve o desmembramento, né, da comissão era a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que agora passa a ser Comissão de Educação e Cultura, e foi criada então essa nova comissão, que é a Comissão do Esporte. É natural que pessoas que já lidavam no meio assumam esse comando, né? E é muito importante a criação da Comissão de Esporte, né? O trabalho na Comissão de Educação e Cultura e Esporte era um trabalho árduo, né? Eu geralmente acompanho a Comissão de Educação e o senador Flávio Arnes ainda falou, atual presidente da CE, falou no plenário que já foram 33 reuniões nesse ano, porque são muitos temas que são tratados lá, né? A educação é um mundo, né, Gisiel, Raquel, a cultura é outro mundo, e o esporte também. E não que o esporte ficasse para trás, longe disso, também participava das discussões, mas ter uma comissão focada, né, numa área que o brasileiro se importa tanto, gosta tanto, eu acho muito importante, e um dos primeiros desafios da comissão certamente vai ser o projeto que já está em debate, ou a medida provisória que também já deve ser encaminhada, que trata das apostas esportivas, né? Eu acho que a criação da comissão foi um pouco motivada por causa desse projeto, né, dessa discussão, porque vai ser uma discussão muito dura, né, vai ser uma discussão muito complexa, e ter uma comissão temática específica no Senado, permanente, a partir de agora, sobre o esporte, eu acho que vai trazer muitos ganhos para o setor.
É, e a gente também tem a Leila, né? Nossa pois Leila Barros, que é a Leila do vôlei.
Leila do vôlei.
Exatamente, para participar ativamente aí, defender também a parte feminina dentro do esporte, né? Falar de trazer outros temas aí ligados ao esporte e ao mundo feminino também. Deve participar bastante dessa comissão, né?
Esse olhar específico. Ah,
lembrando,
né?
lembrando que a senadora Leila foi relatora da Lei Geral do Esporte.
Isso.
Foi sancionada essa semana, né? Pelo presidente Lula.
Exatamente.
Vou pegar o gancho.
Exatamente. Eu estava esperando você mandar a bola para mim, já que o Rodrigo já chutou uma bola aí.
É verdade. Vocês deixaram quicando, falando.
Eu vou dar uma manchete
vôlei.
Agora.
É, pois é. Vamos falar então da Liga Mundial de Vôlei em Brasília. Está acontecendo aqui em Brasília a Liga Mundial de Vôlei.
Liga das Nações.
E eu tive, inclusive, na... O dia foi, minha gente, no jogo do... Eu tive no jogo Estados Unidos e Sérvia. Sérvia que ontem teve um jogo com o Brasil que eu vou
tenso,
te contar.
Tenso, sempre é tenso,
pois
né?
Pois é. Eu tive no jogo Estados Unidos e Sérvia e o primeiro tempo as Sérvias ganharam dos Estados Unidos, o primeiro set, mas aí depois os Estados Unidos ganharam um set, empataram, fizeram 2-1 e fizeram 3-1 e encerraram o jogo. Ou seja, a Sérvia é um grande time, mas tem esse problema de começar ganhando e depois deixar virar. Ontem, o jogo contra as brasileiras também foi parecido com isso. As Sérvias começaram ganhando, mas depois... O Brasil virou para 3-2. O Rodrigo, sei que você gosta muito de acompanhar também o vôlei. Primeiro, é um prazer enorme ter a Liga das Nações aqui em Brasília. Está acontecendo ali no estado Nilson Nelson. É muito legal, muito bem organizado, né? Estive lá e realmente gostei demais. E depois a participação das meninas. Ontem, num jogo assim, duríssimo, não tem jogo fácil. O Brasil pegou a Sérvia ontem e aí já vai pegar
Estados Unidos,
né? Vai pegar a Alemanha sábado, vai pegar os Estados Unidos, enfim. É Liga das Nações, meu filho. Como é que você está acompanhando essa Liga das Nações feminina aqui em Brasília?
E até o jogo, o primeiro contra a Coreia do Sul, salvo engano, né, Gisele, também que seria a promessa de jogo fácil, né, também foi apertado, é isso, né, Gisele. Esporte de alto nível, né, quando chega em determinado ponto, você nunca pode menosprezar qualquer seleção.
Nada
qualquer
é garantido, né.
Exato. E ontem a Sérvia provou isso, né, foi no tie-break, né, o jogo chegou ao quinto set, né, o Brasil ganhou por 15-11 o último set. Teve um quarto set, eu acho que foi meio desequilibrado, né, vamos dizer assim, mas...
Foi o que teve maior diferença, né, que foi 25-12.
25-12, mas realmente deu um sustinho, né, aquele primeiro set, pelo volume de jogo da Sérvia também. Você falou muito bem, Gisele, a gente torce em todos os esportes, né, mas tem alguns esportes que são xodós do brasileiro, né, o futebol, o vôlei feminino, né, de tantas conquistas, né, ouro em Olimpíadas, né. Claro, o vôlei masculino, a gente viu também o tênis com a Bia Haddad agora chegando. Tem alguns esportes que o brasileiro fica um pouco mais atento. O brasileiro, às vezes, tem um mal que gosta muito é de ganhar, né? Não gosta muito de acompanhar o esporte.
É verdade.
Quando está o esporte em alta, né? E o vôlei tem essa vantagem, vamos dizer assim, que o Brasil está sempre disputando lá em cima, né? Então é bom de acompanhar.
Tem vários títulos, né?
Em função disso.
Rodrigo. E contra a Sérvia, sempre é jogo pesado, né? A Sérvia sempre é um adversário muito forte.
É um país que investe muito em esporte, né? No esporte em geral, né? E os frutos estão aí, né? Tem várias seleções que dão trabalho no basquete, no vôlei, né? Nos outros esportes. No caso do tênis, né, vários sérvios que se destacam, enfim, é muito legal acompanhar o vôlei feminino, né, o Brasil tem uma tradição muito bacana, né, um time vencedor, uma equipe vencedora, e vamos continuar trazendo para os meninos aqui na nossa casa, né, aqui em Brasília.
Pois é, bom demais. Toda vez que eu passo por ali, lembro de Copa, lembro de Olimpíada, porque a gente sempre está sempre naquele quadradinho ali de Nilson Nelson, de Mané Garrincha, de Torre de TV, e aquilo ali nos traz lembranças muito boas, né, Rodrigo?
Para o ouvinte que está acompanhando, né, todos os principais, os maiores equipamentos esportivos, a gente chama assim, aqui de Brasília, com destaque para o Mané Garrincha, né, que é o grande estádio, mas também o Nilson Nelson, e alguns outros que estão até em vias de reforma, né, porque houve a concessão para a Arena BSB, agora também, né, aqui em Brasília, ficam no mesmo local, né, se você tiver a oportunidade de conhecer Brasília, você que está nos ouvindo, aqui perto do Centro de Convenções do Ulisses Guimarães, bem pertinho da rodoviária do Plano, cerca de 2 quilômetros, né, tem uma Nega Rincha, tem o Nilson Nelson.
Tudo acontece por ali. Torre de TV. Então
dá para ir andando.
É um passeio legal. É um passeio legal. Só falando aqui nessa fase preliminar, com relação ainda da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Polônia tem 17 pontos, Estados Unidos 15, Brasil 15, China 14, Japão 13, Turquia também 13 e Alemanha 11. São os 7 primeiros colocados. Se for botar os 8 primeiros, Canadá com 9 pontos. E tem muito jogo acontecendo ainda, é o caso hoje, tem Turquia e Canadá, Polônia e Holanda, Bulgária e China, Japão e Alemanha, olha que
esse
jogo.
Esse vai ser forte
Japão
esse jogo.
Japão e Alemanha, às 14h hoje, tem Coreia, Croácia e Sérvia, que vai jogar com a Tailândia. Só fazendo uma correção, o jogo que eu achei foi Croácia e Estados Unidos, não foi Sérvia. Croácia e Estados Unidos, e foi exatamente isso que aconteceu. E o Brasil joga, pega amanhã a Alemanha às 14h, num jogo assim interessantíssimo, para depois pegar as americanas no domingo às 10h, Brasil e Estados Unidos. Só jogo bom, hein? Vou morar ali no Nilson Nelson.
Vai levar um colchonete, né?
Falamos então de Liga das Nações. A Raquel quer destacar aqui
o skate. Vamos falar do skate, Rodrigo? Bora. Olha, a gente tem um destaque aqui da Raica Ventura. Ela que é o nosso principal nome feminino, aí sonhando com medalha olímpica em Paris. Ela ganhou o skate feminino no skate park, né? Que é aquele tipo de competição do skate. E ela foi medalhista de bronze na etapa do circuito mundial. Ela que vem aí como principal nome do skate feminino brasileiro.
Mais uma fadinha.
Exatamente.
Mais uma fadinha, será, Rodrigo?
É o seguinte, e a gente está aprendendo, né, a acompanhar o skate, né, também. Os novos esportes que foram integrados às Olimpíadas que vão apaixonando a gente, né, Raquel, Gisele. E aí é importante apontar isso, que existem duas modalidades no skate, o parque e o street, né? A Raíssa Leal, né, que é talvez a grande ídola do
skate. Já a gente vai falar da Raíssa, vai.
Né? Ela faz parte do street, né? E agora nós temos uma perspectiva no feminino também, no
skate park, né? Exatamente.
Isso é muito interessante. A Raíssa tem 15 anos também, é de uma novíssima geração, né? Começa a conquistar seus primeiros pódios, né? E é num momento legal, porque as Olimpíadas no ano que vem, ó, o sistema de competições do skate é um pouco... É diferente, é como se fosse o do judô, né? Que tem várias competições para se formar um ranking, né? Então é importante você ter uma constância, né? Começar a ganhar resultados em vários momentos, né? E não é diferente, por exemplo, do atletismo, que tem uma prova para você conseguir um índice, né? Você tem que conseguir tal tempo na maratona, tal tempo no atletismo. E o skate, o judô é uma coisa mais constante. E aí a gente vê essa nova geração, já em 2023, dá uma perspectiva muito legal para o ano que vem, né, para as Olimpíadas de Paris.
E a gente se dá bem em Olimpíadas, né, porque a fadinha, a Raíssa Leal também, a gente passou a amá-la por conta das Olimpíadas, quando ela arrebentou nas Olimpíadas do Japão, e a gente viu, meio de onde é que estava essa menina, né?
Ninguém nunca tinha ouvido falar, né?
A gente que não acompanha
o skate, né?
Foi muito legal, e com detalhe, em Paris, 2024, né, vai ser criada uma espécie de cidade dos esportes radicais, né? No meio da cidade, porque além do skate, nós teremos alguns outros esportes em experimentação, vai ter escalada novamente, né? E a ideia do Comitê Olímpico Internacional é ter uma cidade dos esportes radicais, inclusive os ingressos já estão à venda das Olimpíadas, né? Você vai poder visitar esse espaço mesmo fora de dia das competições, porque... No dia da competição, no caso do skate, por exemplo, é uma pista pequena, né? Poucas pessoas têm como assistir presencialmente, mas vai ter uma possibilidade de visitação em outros locais para que as pessoas se acostumem cada vez mais com esse esporte e eles se popularizem cada vez com esses esportes, né? Eles se popularizem cada vez mais. Uma jogada muito legal do COI, que tende a só expandir, né? O skate, a escalada, esses esportes novos das Olimpíadas, né? Que tanta gente já pratica tanto tempo, mas novos nas Olimpíadas.
Bom demais. E é muito plástico, né? É muito lindo de
ver. É bonito
de ver,
né? E só para lembrar, então, da Raíssa, a gente falou aqui da Fadinha, ela que conquistou há pouco tempo, mês passado, o segundo ouro no Skate Street do X Games. Né? Desde ela já vem colecionando aí esses títulos, vem ganhando, ela também tem apenas 15 anos, né?
Não, e a Fadinha só não ganha se ela não participar.
Exatamente,
ela vai levar alguma coisa.
Está numa fase muito boa, a Raíssa Leal, né? Impressionante. É, como eu disse, né? São várias competições partilhadas durante o ano, eu não tenho aqui o número exato, mas certamente ela está presente nas primeiras colocações em grande parte delas, quando não ganha, né? É impressionante,
verdade. A constância.
Porque, né, tem isso, né? Muitas pessoas se machucam, né? Tem as quedas. É, a Raíssa tem uma habilidade que é realmente impressionante.
E faz parecer que é fácil, né?
A gente acha que é fácil, vai fazer, né? Eu estava lendo aqui exatamente, Rodrigo, que ela tem que ter um quarto na casa dela somente para os troféus dela. Ela foi campeã em 5 etapas da Liga Mundial de Skate Street, campeã mundial em 2022, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio e agora também levou a segunda medalha de ouro nos Jogos X Games lá em Chiba.
Uma coisa a gente vai saber, né, daqui a pouco. Aumentaram o quarto da Raíssa Leal, porque os troféus, né? Os troféus
não param de chegar.
Não, bom demais. Essa notícia que o Rodrigo falou aí com relação à questão. Da praça especial lá em Paris. Deu vontade da gente ir embora pra Paris, gente?
Vamos fazer
uns minutos de lá?
Vamos, direto de lá. Eu só vou se tiver camisetinha especial do Conexão pra gente aparecer no YouTube.
Legal, então. Só pra finalizar, então, eu vou, pra não dizer que não falei do futebol, eu vou fazer uma provocação com o Rodrigo aqui. Ele disse que o segundo melhor time de Minas é o Atlético Mineiro. Só que eu dou uma olhada aqui na tabela e vejo o primeiro melhor time, que ele reputa ser o Cruzeiro, em nono lugar, com 14 pontos. E o Galão da Massa está no G4. Explique-se, Rodrigo.
Não, mas é histórico. Eu falei aqui em termos históricos.
Né? Ele não está falando de hoje, né, Rodrigo?
O Cruzeiro tem 4 campeonatos brasileiros, 6 Copas do Brasil, 2 Libertadores. O Atlético vem, ultimamente, sem dúvida nenhuma, sendo o time com maior destaque de Minas. Né? O Cruzeiro passou por 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo, o Atlético foi campeão, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Vem agora com a inauguração da Arena, né, Gisele? Arena MRV, a Arena exclusiva do Atlético Mineiro. Vai ser, eu acho, um marco na história do futebol de Minas, né? A rivalidade à parte aqui. Vai ser muito importante para o Atlético a inauguração da Arena. Vai ser muito forte, vai ser muito difícil ganhar do Atlético em Belo Horizonte, né? Mas, historicamente, ele tem que comer um pouquinho de pão de queijo para chegar nos títulos do Cruzeiro. Até para a nossa ouvinte que falou ontem, né? Claro que, esse é, como eu disse aqui, né? Rivalidade à parte, rivalidade tem que ser sempre sadia, né?
Sim.
Cada um defende seu time, né? Eu sempre falo isso, e vocês sabem, né? Meu pai torce para o Atlético Mineiro, né? Eu torço para o Cruzeiro, ele torce para o Atlético, né? Então, assim, a gente tem que sempre levar a rivalidade, qualquer que seja ela, né?
Saudável, né?
Pode, de forma saudável, porque é isso que movimenta o futebol também, né? Mas sempre respeitando as conquistas, né, e o momento de cada time.
Nesse ano,
o Cruzeiro está num momento de reconstrução, né, Gisele? A gente já falou aqui várias vezes, e o Atlético já tem um time formado, né? Não à toa vai disputar o título brasileiro, na minha opinião, os 5 primeiros, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético e Fluminense deve sair daí, o campeão mesmo brasileiro, talvez
acho.
O Grêmio também dando seu trabalho, mas o Cruzeiro está se reestruturando, e quando conseguir se arrumar, segura a gente, viu, Gisele?
Eita, tá aí, o resumo do que fez aí o nosso querido cruzeirense, Rodrigo Rezende, com relação a tabela do campeonato. Então, os 4 primeiros são esses: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Atlético. No G4 temos Goiás, América, Vasco e Coritiba. O Cruzeiro pega o Fortaleza, né? É isso, Rodrigo?
Nós estamos em data FIFA, né? Agora, das seleções, então o jogo é na próxima quarta-feira.
Dia 21, exatamente. E o Atlético Mineiro vai pegar o Fluminense.
Uma parada, jogão, né?
Parada dura, né? Então ali, um com 18, outro com 17 pontos, então vai ser um jogo assim pra gente observar de perto. Rodrigo Rezende, sempre muito bom ter a sua participação por aqui, um grande abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade, Rodrigo.
Um abraço, Gisele, Raquel, um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio Senado.